Parabéns pro pessoal já. Alô. Uma boa.
Tem gente. Eliane. Eliane. Tem jeito de aumentar um pouquinho isso aí?
Ei. Alô. Ei. Perfeito. Uma boa noite a todos os vereadores aqui presentes nesse plenário, nessa noite de hoje. Boa noite aos funcionários da casa, profissionais de imprensa trabalhando. Uma boa noite especial a todo o povo fluminense que enche essa casa aqui nessa noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme eu divulguei anteriormente, essa reunião estaria marcada, foi feita uma reunião extraordinária, programada, com o intuito de nós recebermos aqui o senhor Russo Alvim, coordenador municipal de saúde, para que nós possamos discutir sobre os problemas relacionados à saúde do município. Infelizmente, na tarde de hoje, nós recebemos aqui o seguinte ofício prefeitura municipal de Nova, número 375 da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor Guilherme Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal. Em atenção ao ofício da Câmara Municipal de Rio Novo, número 131/2014, vim através deste informar a Vossa Excelência que, por motivo de compromissos assumidos anteriormente, estou impossibilitado de comparecer à reunião prevista para esta data na Câmara Municipal de Rio Novo, estando disponível para comparecimento em qualquer outra data. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Lúcio Alvim, coordenador municipal de saúde. Como já estava todo programado, eu acho que se essa casa é intitulada a Casa do Povo, acho que nada mais justo se nós estarmos aqui, mesmo sem a presença dele, abrindo as portas para que vocês possam, através de representantes designados dessa grande manifestação, poder falar tudo aquilo que pensam, aquilo que estão vendo, que está acontecendo de errado no município. Muitas das coisas dessas, nós aqui estamos trabalhando, batendo em cima, mas a gente sabe que com o apoio que vem acontecendo agora, esse apoio em massa que está vindo através dessas manifestações, isso tudo reforça aquilo que nós pensamos. Vou resumir brevemente um pouco dessa história antes de que eu possa passar a palavra a vocês, como que começou toda essa situação. Logo após as eleições municipais no ano de 2012, em que foram eleitos a prefeita Maria Virgínia e o vice André Colombo, houve um grande manifesto na cidade, onde que a política nova havia ganhado as eleições, que uma coisa nova ia acontecer no município de Rio Novo. Várias promessas ocorreram. Obviamente, nós sendo conhecedores da política local, sabíamos que para exercer um cargo de tamanha responsabilidade, você tem que ter muito conhecimento, porque uma prefeitura de cidade do tamanho de Rio Novo, o prefeito, ele não pode ser somente prefeito, ele tem que ter um conhecimento na área da saúde, ele tem que ter um conhecimento na área contábil, ele tem que ter um conhecimento na área jurídica, porque o nosso município não comporta você se pagar R$20 mil, por exemplo, de assessoria de postura, assessoria de várias coisas. Então, o prefeito, ele tem que ter sim o seu assessor jurídico competente, tem que ter sua assessoria contábil, mas ele tem que, na sua função, desenvolver outras várias funções para que evite esses gastos. Hoje em dia, na cidade do tamanho de Rio Novo, com tanta participação que tem, não se permite você ter um gasto de R$15 a R$20 mil com folha de pagamento desses profissionais. Ainda que mais entristece que são profissionais de fora da cidade. O comércio é tão saquejado. Então, tem vários comerciantes aqui que a gente vê e o dinheiro, nosso suado dinheiro, nosso pouco dinheiro indo para fora da nossa cidade. Pois bem, acabou a eleição, nós nos reunimos na última semana do mês de dezembro para tratar sobre assuntos da nossa posse, eleição, tudo. E naquele momento, todos os vereadores cederam à prefeita Maria Virgínia o apoio indispensável. O apoio indispensável pelo seguinte fato: primeiro, que nós temos que pensar pelo bem do município, e segundo, vou falar sinceramente para vocês, se começasse aquela oposição ferrenha, aquela oposição de bater desde o início, hoje o fracasso não seria culpa dela, o fracasso seria culpa nossa. Quantas pessoas não vão falar: ah, não pode porque os vereadores estão atrapalhando, os vereadores não deixam acontecer nada. Então, eu sou testemunha e para aqueles que acompanham, nesta casa nunca houve nada que pudesse amarrar o executivo. Pelo contrário, houve projetos que chegaram aqui numa quinta-feira de tarde e na sexta-feira realizando duas votações para que pudesse dar o andamento necessário no município. Então, hoje eu digo a todos vocês, se o município é falha, se o município está deixando a desejar, a Câmara não amarrou nada, é por falta de competência administrativa do executivo. A gente vê que erros que aconteceram no passado, no ano passado, são erros que até hoje não se conseguiu consertar. O município de Romário, vamos deixar bem claro, não comporta na situação que está no primeiro ano do governo, no ano de 2013, não comporta um gasto com 200 mil reais de carnaval. Não comporta. Isso se todo mundo pegar as receitas e despesas do município, vocês verão que não tem condição. O município de Rondônia, por exemplo, no mês de janeiro de 2013, recebeu cerca de 950 mil de receitas. Desses 950 mil reais, você tem 600 mil reais praticamente de folha de pagamento. Então, sobra 350 mil reais para que você possa fazer os outros gastos com educação, com saúde, com transporte. É muito pouco, então, com segurança, então é muito pouco, gente. O município de Rondônia não, até hoje, paga o preço do erro que aconteceu no primeiro ano. E não tem fluxo de receita que faça isso colocar o município no trilho novamente. O município não pode fazer uma aposta na Mega Sena e ganhar uma Mega Sena. A gente sabe como que vem acontecendo hoje. O governo federal concentra 70% do dinheiro que é arrecadado com os impostos e os municípios do estado ficam com os outros 30%. Então, o município hoje é extremamente refém do governo federal, que não faz os repasses legalmente para os municípios, desse município. E quando você se gasta 200 mil reais com o carnaval, e logo em seguida vem com mais 200 mil reais de disposição, gente, o município não aguenta. O município vai todo mês fechar aquilo no vermelho. A verdade é essa. Então, eu estou tentando esclarecer um pouco para vocês, um pouco dessa história. A gente não está aqui, mais uma vez, falando a todos vocês. Não estou aqui defendendo a classe política. Nós erramos, sim. Eu falei isso aqui ontem, falei ali fora. E todo mundo é. Cada um de nós aqui, vereadores, podemos dar um pouquinho mais afinco na nossa função aqui, no nosso cargo. Nós podemos abraçar a causa que o povo está revoltado e com razão. Nós vamos ver aí hoje a nossa segurança acontecendo coisas que não aconteciam no nosso município. A área da saúde, nossa Santa Casa, nosso hospital. Isso é uma tristeza muito grande, gente. A gente vê um hospital fechando, aí fica essa pergunta. Por que que passaram tanto e não fechou? Por que que agora fechou? Será que os outros tinham um processo que já durava 12 anos? Será que os outros acompanharam esse processo de perto? Aquilo que a vigilância pedia, ia lá, dava um jeitinho aqui. Entendeu? O que eu passo para vocês é isso. A Câmara Municipal, eu estou falando como presidente, hoje eu recebi aqui a TV Integração, expôs isso muito claro, porque os boatos correm na cidade, chegaram um boato, por exemplo, a Câmara cortou o dinheiro da Santa Casa. Isso, gente, é uma tremenda de uma covardia que se faz com essa casa, porque a Câmara não tem obrigação e nem pode passar dinheiro para Santa Casa, gente. O dinheiro, o que que a Câmara faz? A Câmara economiza do recurso que vem no orçamento para que seja construída a nova sede. Quando eu falo nova sede, gente, é que a gente já poderíamos estar com a nossa nova sede, que comportasse todo mundo de vocês. Por exemplo, eu vou citar aqui que dói no meu peito uma pessoa que eu converso com ele, que é o Bruno, que a gente vê que está sempre ativo. E o Bruno, por exemplo, não pode vir aqui na casa dele, que é do povo, porque ele é cadeirante. Então, era um dinheiro, gente. Esse dinheiro que a gente economiza e devolve para suprir essas coisas, era um dinheiro que era para ter um prédio novo da Câmara, com 400, 500 mil reais, que ia gerar emprego para a Câmara, ia ser uma estrutura nova. Cada vereador teria seu gabinete e ia melhorar a qualidade, sim, do vereador. Porque o povo ia lá todo dia, se todo dia ele batesse na porta do gabinete do vereador para ouvir, se ele não está lá, ia falar, poxa, eu fui a semana inteira no gabinete e não achei ele lá. Então, essa situação. E para se ter uma ideia, quando eu falo em economia, gente, no ano passado foram 200 mil reais que essa Câmara economizou e devolveu direcionado para o executivo que repassou para o hospital. Só esse ano, com 7 meses que eu estou aqui à frente da presidência, eu economizei 130 mil reais para devolver para que seja passado 110 mil reais, se não me engano, para Santa Casa e outras entidades que precisaram. Então, que quando se fala que a Câmara cortou dinheiro, isso não existe. E o principal é... estava acontecendo de funcionário da Santa Casa não receber salário e a pessoa chegar perto de mim e falar assim: Guilherme, eu não recebi meu pagamento porque você não passou o dinheiro para o hospital. Isso me deixa muito triste. Por quê? Porque eu nunca bati no peito e nunca falei que eu era o pai da criança e que dei 110 mil reais para o hospital. Eu sempre falei que a Câmara economizou do meu nome do tio. Eu nunca quis ser o pai do menino bonito. Mas eu também não admito, em hipótese alguma, ser o pai do menino feio. Então tem que esclarecer, aqueles que falam isso são covardes, são pessoas que querem denegrir a minha imagem, denegrir a imagem da Câmara, e enquanto eu tiver, o que o povo tiver, depositar em mim credibilidade, me parar para me escutar um pouquinho, eu vou falar e vou bater isso diariamente. Tá bom, gente? Eu inicio aqui sobre a proteção de Deus em nome do povo de Ramalho, essa reunião extraordinária. A gente vai nesse dia, espero que seja muito produtivo. Eu peço de coração a vocês, vamos colaborar. A gente vai estar para escutar todos aqueles que quiserem falar. E antes de abrir a palavra aos vereadores, eu queria abrir a palavra a uma liderança que vocês escolherem aí, para que a gente possa escutar a voz de vocês e possa aqui poder dizer alguma coisa que possa... Com a palavra, então, a amiga Andréa Veroni. Sinta-se à vontade, Andréa.
Fala só no microfone, tá? Pra gravar.
Então, gente, boa noite. Como o Guilherme mesmo já disse, né, Guilherme? Nós trouxemos aqui o que nos foi prometido, né, em um plano de governo. E eu, como estudante de administração de empresas, a primeira coisa que se aprende no curso de administração de empresas, assim como meu amigo Júlio ali, é planejar, né? Se o planejamento sai errado, os caminhos, a direção, o controle também vai sair errado. Então eu gostaria de entender o plano de governo aqui, quando diz que o presidente mesmo da Câmara já confirmou aqui que a nossa liderança do Executivo não tem a capacidade técnica de se governar. Eu queria saber, aqui me fala que são capacitados, né? Aqui no plano de governo, onde a população leu, né, e votou, e tem gente que está aqui que votou, e tem gente que está lá fora que votou, né, Ana Paula? Então, eu queria saber a veracidade disso, se são capacitados. Eu queria saber... em que momento a população de Rio Novo teve abertura? Porque aqui no plano de governo me diz que teríamos uma gestão participativa. Vocês sabem o que é gestão participativa? O próprio nome já diz, é participar. Então, o povo de Rio Novo nunca soube o que estava acontecendo. Então, a gente está aqui cobrando explicações. E aí eu venho e vou para mais uma página aqui. E o primeiro compromisso, tá? Na primeira semana de governo, garantir plantão médico 24 horas na cidade. Cadê o nosso plantão médico? Ônibus, o segundo, ônibus gratuito aos estudantes. Já no primeiro semestre ele foi gratuito, só que aqui diz que investimento na formação dos nossos jovens. Forma-se algum jovem estudante com um ano dando ônibus de graça? Atração de empresas. Se tem uma, eu quero uma. Cadê a empregabilidade? E aí a gente tem esse problema hoje da segurança aqui em Rio Novo, é porque não existem políticas sociais, é porque o nosso jovem cada vez mais tem contato com droga na rua. E aí quando eu chego, quando o povo resolve falar e a gente escuta e a gente sai à rua e vai numa manifestação cívica, que é direito nosso, porque a gente vota, a gente paga imposto, eu escuto de pessoas do legislativo, que isso é uma palhaçada. Somos todos palhaços, porque acreditamos nessa palhaçada aqui.
André, parabéns pela sua participação. Se futuro, se no decorrer da reunião você quiser também fazer novos complementos, sinta-se à vontade. Você falou muito bem em relação à administração de empresa, o controle, o planejamento. Eu estou estudando, cursando gestão pública, e a gente vê que uma faculdade de administração, de gestão pública, é essencial para ser uma pessoa, ser um bom gestor, porque o setor público, gente, cada vez está mais burocrático, não é mais aquele setor que se fazia tudo na caneta. Hoje em dia nós temos várias ordens de controle, então a pessoa que não estiver bem preparada e souber planejar os escassos recursos vindos do governo federal, vai acontecer esses caos que está falando com a gente. Eu só esqueci, gente, quando a Andréia citou várias promessas, eu só gostaria de deixar também claro aqui que no plano, em plano nenhum de governo, vem falando que vai se criar novas taxas para a população. Então, eu gostaria de dizer que no, há um mês atrás, mais ou menos, essa casa recebeu um projeto de lei para aumentar a taxa de iluminação pública de todos vocês. Então, esse projeto, gente, para vocês terem uma ideia, esse projeto nós nem colocamos em votação. Votamos o parecer e negamos. Que enquanto, isso eu falo para vocês, que enquanto eu estiver aqui nessa casa, qualquer projeto que tem de aumentar impostos e aumentar luz, eu votarei contra. Porque na época de fazer campanha, ninguém põe na folhetinha que vai aumentar para fazer, coloca que vai fazer, mas não fala que vai aumentar imposto. Então, eu, enquanto eu estiver aqui, é voto contra. Então, a taxa de iluminação pública de vocês foi colocada em tramitação e foi negada por essa casa.
Guilherme, posso te fazer só mais uma pergunta?
Com certeza, André.
Você já deixou bem claro aqui da incapacidade técnica, né, que a nossa prefeita hoje e seu vice, todos os seus assessores e pessoas que trabalham com elas, têm de governar a nossa cidade, correto? Então, eu gostaria de saber qual que é a providência da Câmara Municipal de Rio Novo para com isso. Nós vamos ser governados durante 4 mais 2 anos e meio por uma pessoa incapacitada?
André, sua pergunta realmente é muito boa e pertinente. Infelizmente, a lei eleitoral diz que a pessoa só precisa ser alfabetizada para ser um prefeito, um vereador, um presidente. Infelizmente, há falhas na lei eleitoral. Em relação a... Foi até bom ser tocado, né? Tá ok. Infelizmente, eu gostaria até de aproveitar essa brecha em relação a que está falando de administrativa, porque é de conhecimento de todos que ano passado, essa Câmara, eu, o vereador Sebastião, o vereador Vinícius, fizemos uma comissão especial de inquérito com aprovação por unanimidade de todos aqui nessa casa, onde fizemos um levantamento com base em denúncias do presidente do Fundeb na época, Leandro, fizemos um levantamento de todas as questões que estavam irregulares no município, contratamos uma empresa competente de assessoria técnica que mostrou aquilo, as divergências que ocorriam. Pois bem, aqueles dados que nós tínhamos na mão, nada daquilo, a gente poderia sim fazer aqui uma reunião como está aqui lotada, falar que ia caçar a prefeita, mas mesmo 24 horas depois, ela conseguiria eliminar, votaria, arrastaria o processo até o final e nós seríamos os vilões, falar que nós estávamos de perseguição. Então, o que essa casa agiu naquela época? Essa casa agiu de acordo com a lei fala. Fizemos todos os autos do processo, encaminhamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Aí eu faço a pergunta e fica aqui a minha revolta também. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais não fez absolutamente nada até a data de hoje, não se manifestou absolutamente nada. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhou para o departamento que é dos distritos e dos municípios do Estado, e até hoje absolutamente nada. Semana que vem, novamente, estarei voltando a Belo Horizonte cobrando essas situações. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, porque às vezes ficam falando, achando que aquilo, que aquele trabalho que nós passamos 6 meses aqui, coisa que nunca foi feita, isso aqui eu vou falar para vocês aqui com muita autonomia, nunca foi criada uma comissão aqui nessa Câmara, e nós ficamos aqui todo dia na parte da tarde, fazendo o nosso trabalho, e infelizmente, aqueles órgãos que nós dependíamos das manifestações deles, para que comprovar a deficiência técnica do Executivo, não se manifestar até a presente data. Perfeito? Pois não, Daniel? Ô Daniel, tá, só um momento, a pergunta do Daniel ali é pertinente, mas eu não posso responder, Daniel, porque eu não sou bom no palco, mas depois os vereadores quiserem manifestar, eles vão manifestar, perfeito? Eles vão estar. Eu vou passar a palavra para o Tássio, que ele vai fazer a manifestação dele também.
Boa noite a todos que estão aqui presentes por essa causa justa. Eu acho que todos vocês estão de parabéns. E as pessoas, às vezes, que participaram lá no Facebook, também estão de parabéns, mas deveriam estar aqui. Porque tem muita gente que escreve lá, que comenta, mas não participa efetivamente da causa. O que eu vou falar é em meu nome. Mas se os senhores achar que é viável, eu peço aos senhores que endossem ou aplaudam no final. O que acontece? A prefeita já foi dita aqui que não tem condição. A gente já percebeu isso. Eu com 2 meses, eu já percebi que não tinha. Eu acho até que antes dela... Quando candidatou? Porque ela ficou 3 meses aqui substituindo o meu pai. Quando ele voltou, ele quase infartou de novo. Sério. Fez coisas aqui de má gestão pública mesmo, deixando claro que ela tem uma vaidade pessoal grande, mas ela não entende nada de gestão pública. O que foi dito é o seguinte, tem um processo em trâmite, foi feita aqui uma comissão parlamentar de inquérito, eu conheço esses trâmites, então eu queria ver com os senhores o seguinte, o que está acontecendo em Rio Novo com essa má gestão é o desperdício e o gasto equivocado do dinheiro público. Isso os senhores podem vetar. Mas os senhores podem fazer um requerimento e pedindo, eu vou citar, vão pedir da prefeita, mas que vocês vão pedir, os gastos dela com material gráfico, material de gráfica, para que se faça uma comparação desse material com a tomada de preço noutras gráficas. O gasto dela com viagens, porque o prefeito tem que viajar. Mas, no meu entendimento, ele tem que viajar quando essa viagem dele gera um efetivo benefício para o município. Não é viajar em promoção pessoal, receber medalha, comenda, pagar para receber, levar turma, fazer foto, publicar em jornal, criar periódico, revista, jornais de promoção pessoal e política. Então, está lançada essa questão. Viagens e material gráfico, festas. Porque eu não sei se é boato, por isso que tem que pedir pelos trâmites aqui, que se gastou na exposição do ano passado muito mais que se gastou na exposição anterior, não tendo nenhuma atração de nome nem coisa do gênero. Então, festas, viagens, despesa com gabinete, despesas lá do almoxarifado com transporte, com mecânica, combustível, as licitações de terceirização de transporte público, escolar. Senhores, por quê? Porque lá, eu não conheço uma prestação de contas dessa gestão, eu não sei se tinha algum. Eu, sinceramente, já procurei e não conheço. Então, um governo que não presta conta, e tem que prestar, e os senhores são o povo... Não, o povo está representado, isso aqui é democracia. Democracia não é esse direito de ir na rua, isso é a livre expressão. A democracia é o povo representado, isso é que é democracia. Sistema republicano e a forma de governo, e democracia. O que acontece? Os senhores estão aqui para tentar fazer coibir esse desperdício da verba pública. É o meu entendimento. Não estou pondo a faca no peito de ninguém, eu estou falando em meu nome, mas acho que todo mundo entende que é isso. Por quê? Vai deixar, os senhores vão deixar até o final desse mandato entrar na caixa d'água com um cano de 3/4 de grana, que é a receita, e sair num cano de 150 milímetros, ou de 15 centímetros. Nada assim funciona. Todo mundo faz, qualquer gestor público hoje está fazendo um choque de gestão, que é o quê? Aumentar a arrecadação e diminuir a despesa. Só que o governo atual inventa despesa sem ter dinheiro. Não tem dinheiro para cuidar das coisas básicas, está fazendo coisa supérflua que não tem. Não tem condição de continuar. Então eu deixo aqui o meu apelo, entendo que seja dos senhores, é isso que está na verba de gabinete que eu cobrei, na verba de gabinete. Porque se economizar, inclusive, a verba de gabinete, dá para fazer muita coisa. Eu sei porque gente que é próximo ao meu, né, fez. Tinha um assessor só, com verba de gabinete. Um só. Que recebia que não recebia o que era digno pelo que ele fazia. Mas hoje também estão recebendo muito acima. Antes recebiam muito abaixo, até entendi assim. E hoje recebem muito acima. Então tem essa coisa para ser equacionada. Eu faço assim, um apelo, eu não vou falar que é um desafio, porque ninguém veio aqui para afrontar ninguém. Um apelo aos senhores que endossem, assinem um requerimento aqui por unanimidade em nome do pessoal que está representando, os demais até que não puderam vir, para que essas contas sejam prestadas e daí os senhores vão ter um diagnóstico prévio dessa crise municipal. Eu tenho certeza que é isso que está acontecendo. A má gestão começa pelo gasto errado, equivocado, desperdício e fazer cortesia com o dinheiro público. Isso não se faz. Muito obrigado.
Parabéns pelas suas palavras, Otácio. Eu não sei se o senhor estava aqui no início das explanações que eu fiz em relação aos gastos com a festa. Eu fiz um levantamento ano passado, de acordo com as notas de empenho, e dá sim esse valor de R$400 mil entre carnaval e exposição. Não tem os dados de 2012, mas também nós temos os arquivos aqui para a gente poder fazer essa comparação. Carnaval e exposição, R$400 mil. E o que acontece? Só para a gente mostrar um pouco, quando a gente fala aqui, a gente, por exemplo, eu fui um crítico muito grande, essa casa foi um crítico muito grande em relação, por exemplo, a gastos que eu achei desnecessário. Por exemplo, não desmerecer produtor rural, mas na nossa exposição havia a maioria de produtores, tudo de Guarani, São João, em várias cidades. E o executivo pagou a título de gratificação R$5 por litro de leite. Então, só de leite, gente, que foram pagos para produtores de fora do município, foi R$18 mil. Entendeu? Então, esses são os gastos. Aí eu venho, Tássio, eu também, a todo povo novense, só tomando um pouquinho mais do tempo, tentando explicar uma coisa para vocês, que diante desses gastos elevados que aconteceu em festa, nós, quando votamos o orçamento de 2014, que é para esse ano, nós fizemos emendas, tirando dinheiro que era dotação de festa, passando para o Hospital Santa Casa de Rio Novo. Porque nós chegamos à conclusão ano passado aqui o seguinte: peraí, se tem 200, 300 mil para fazer a festa, também tem que ter os 200, 300 mil para auxiliar a Santa Casa. Então nós mexemos na ferida, tiramos aquele dinheiro. E nesse orçamento também, gente, que nós aprovamos aqui, nós colocamos uma suplementação, uma autorização de 5%. Por quê? Ela trabalhou com limite ano passado de 20%. Aí, só para tentar explicar um pouquinho também o que é uma suplementação orçamentária, gente. O orçamento está previsto, 5% está previsto 10 milhões. Então, 5% em 10 milhões são R$500 mil. Esses R$500 mil, ela pode fazer a movimentação entre as dotações. Por exemplo, se a da Santa Casa, 300 mil que ela pode gastar, e ela tirou o teto de 300 mil, então ela já é autorizada a tirar 50 mil ou até 500 mil reais de outras dotações, como por exemplo, gasto com festa, isso tudo, e colocar para essa dotação. Perfeito. Conseguiu levar até o mês de agosto esses 5%. Aí aconteceu o inverso. Passou a faltar medicamento, passou a faltar médico, passou a faltar um monte de coisa. E ela mandou um projeto de lei pedindo abertura de mais crédito suplementar, que é para ela poder movimentar mais coisas. E sabe o que aconteceu? Todo mundo que chegava, gente, que estava faltando seu remédio em casa, estava indo na casa de todos os vereadores, na minha casa, falando o quê? Não está tendo remédio porque vocês não estão aprovando o projeto para dar mais suplementação. Então criou-se aquela atmosfera. Por isso que eu acho, gente, desde já eu convoco todos vocês, nós estamos com o orçamento do executivo. No dia que a gente for votar e trabalhar esse orçamento, vamos fazer um orçamento aqui com a participação do povo, para que todo mundo possa, se vocês pegarem e falarem assim, a maioria do povo presente falar, tira toda a dotação que existe para fazer carnaval, para fazer festa, nós fazemos a emenda aqui e tiramos tudo. E se chegar na época da festa e vier projeto de lei pedindo suplementação, corta tudo. Mas eu preciso muito, gente, eu preciso muito da participação de todos vocês, para que a gente possa entender, para que quando faltar remédio, a gente possa apresentar a vocês que na suplementação de remédio tem um remédio. Perfeito, gente? Eu espero que eu tenha esperado que mais alguém de vocês gostaria de fazer utilizar a palavra antes que eu possa passar a palavra para os vereadores.
Por gentileza, boa noite a todos. Eu estou muito rouca, viu? Porque eu gritei muito aí nas manifestações que está tendo na cidade. E a gente está aqui, Marcelo, para defender a classe dos estudantes e também os comerciantes da cidade, porque eu me estabeleci recentemente em Rio Novo, voltei para a cidade, instalei um comércio e qual não foi minha surpresa quando cheguei aqui e levei um tamanho susto, porque a cidade está à mercê. Simplesmente a cidade está a Deus dará, né, gente? E, infelizmente, nós estamos aí sem segurança e com relação aos nossos estudos, né, a faculdade, os alunos estão estudando, nós ficamos hoje, perdemos aula, justamente para poder vir defender os alunos. Eles estão ligando, perguntando como é que está a situação aqui. Não, vamos conversar e vamos falar sobre nós, sobre o que está acontecendo no ônibus. Outro dia nós fomos praticamente retirados do ônibus, maltratados dentro do ônibus, através de funcionários contratados da prefeitura. E o que que aconteceu? Pessoas começaram a chorar, tivemos que chegar a fazer um boletim de ocorrência com relação a isso. Eu, apesar de ter a minha situação regularizada com relação à documentação, eu me senti assim, totalmente por causa dos outros alunos, porque tinha gente ali que estava numa situação assim, pessoas não têm condições de pagar o ônibus, foi oferecido transporte gratuito, e muitos não têm coragem, sinceramente. Muitos não têm coragem, têm medo de sofrer uma represália, alguma outra situação. Não vem aqui para poder falar e se manifestar. Tem nós, eu, Marcelo, tem Maíra também que está ali, que faltou de aula hoje por isso. Viemos aqui defender os alunos que estão estudando em Juiz de Fora, tentando e buscando alguma coisa melhor, já que a cidade não tem como oferecer isso para a gente. Né?
Boa noite a todos. A questão de nós sermos barrados recentemente... foi também cobrado em praça pública, aos berros, por uma funcionária da Secretaria de Educação, a Tatiane, que chegou fora do horário de trabalho dela, porque, se não me engano, é a única funcionária que para às quatro, às três, aliás. Chegou aos berros, gritando no meio da praça, que quem não tinha entregado CPF, identidade e comprovante de residência não entraria no ônibus. Foi passado para a gente também que depois desse cadastro, quem não pagasse o ônibus até dia 15, além de ter o seu direito de ir para Juiz de Fora no transporte público, teria o nome colocado na dívida ativa da prefeitura, que foi passado para a gente. Depois houve um outro constrangimento, quando a Tatiane trouxe os alunos até a tesouraria, que uma funcionária, que eu já estou sabendo que ela é concursada para faxineira, está ocupando um cargo na tesouraria. tratou com mais falta de educação ainda os alunos, gritando, ameaçando de fazer boletim de ocorrência, pois não era sua função fazer o cadastro, sendo que ela é paga para isso. A outra questão, são 46 lugares em um ônibus e 48 no outro. Por que tem 102 nomes na lista? Por que toda semana 3, 4, 5 alunos têm que voltar em pé, sendo que estão pagando? Por que já que tem que ser cobrado também, a nossa taxa de transporte é a mais alta da região? Sendo que Guarani tem aluno que paga 40, 30 reais e nós pagamos 100. Oi? Pois é, e festa é tudo. Coronel é de graça. Tem dois ônibus do estado no barracão. Existe um ônibus da prefeitura no barracão. O dinheiro que é pago desse transporte, não dá para pagar mecânico para arrumar os ônibus? Não dá para pagar a prestação de um ônibus para a prefeitura? A nossa situação toda é essa. Fizemos o boletim de ocorrência 6h, quando chegamos de Juiz de Fora. Prestamos depoimento na delegacia. O delegado, inclusive, quer saber se existe a licitação desse ônibus nosso. Nós não temos contrato nenhum de prestação de serviço com a prefeitura. Tem outra questão também, que nós fomos ao fórum, já conversamos com a doutora Reni, já conversamos com o doutor Tasso, que está aqui, e nós vamos entrar com pedido de processo por indenização e danos morais, porque não existe se cobrar ninguém em praça pública aos plenos gritos.
Eu acho que eu tenho que parabenizar primeiro novamente, gente. Acho que a reunião está sendo muito boa, está sendo muito produtiva. Agradecer a vocês pela colaboração, porque tinha muita gente que estava colocando que ia ter algazarra, que ia ter isso. Vocês estão sendo, assim, eu tenho que agradecer muito a colaboração. Acho que isso aí mesmo, cobrar, na certeza, o manifesto está sendo positivo. E o que está sendo mais legal, gente, é que eu estou aqui sentado nessa mesa e estou vendo. É que todos que falaram aqui, ninguém está falando as mesmas coisas. É sempre coisas diferentes de várias áreas. Por exemplo, nós tivemos aqui a insatisfação do Tasso, principalmente relacionada à má gestão pública. Os gastos do executivo. Tivemos a explanação da Andréia, que é em relação às promessas, que é muito fácil colocar no papel e depois na hora de cumprir é difícil. E nós tivemos agora aqui a representação da Silvana e do Marcelo, que ouça, gente, os nossos pobres estudantes que iniciaram o mandato sabendo que poderiam fazer um curso, que eles não teriam gasto de 100 reais, se programaram todos, e agora esses 100 reais está faltando para comprar um livro, está faltando até para aqueles que necessitam para fazer um lanche em Juiz de Fora, gente. 100 reais faz muita falta. E eu pergunto, e aqueles que iniciaram seus estudos ano passado, sabendo com a garantia que não iria pagar o ônibus, como eles fazem agora? Eles passam, não compram livro, não fazem mais nada? Então, é uma situação muito complicada, gente. Então, eu parabenizo mais uma vez vocês. Nossa reunião está correndo. Vou abrir a palavra àqueles que desejarem, que eu acho que tem tudo para ser combatido. Damos mais uma palavra à nossa ex-secretária de saúde, Rita Ladeira, amiga. Sinta-se à vontade, Rita.
Boa noite a todos. Gente, estou nervosa, mas eu não poderia deixar de falar. Eu já trabalhei na área de saúde, como o Guilherme falou, né? Eu já trabalhei na área de saúde, como todos aqui sabem. As coisas não eram fáceis, não. A situação era muito complicada. A gente passava por situações. Está ali o Tasso Varoto, que eu trabalhei na gestão do seu pai. As coisas eram muito complicadas. Mas sabe o que mais existia? Que eu me orgulho de ter trabalhado naquela gestão? Que não havia descaso com o povo. Hoje tem descaso. Entra-se com pedido de providência aqui, ele não é nem respondido. É um mero papel que fica à esquerda. Se não tem o pedido de providência, você escuta assim, entra na justiça, porque se você não entrar, você não consegue, não. Não se corre atrás. O vereador Coité, que está aqui. Eu te procurei no final do mandato com uma situação que era de urgência, porque a gente estava com dificuldade. Na época você era o presidente da Câmara, você correu, isso foi numa segunda, na quarta-feira a situação estava resolvida. Mas por quê? Porque tinha interesse da gente em resolver, tá? A gente tinha que dar muito não para essas pessoas, muito não, era doloroso, mas descaso igual está tendo nessa, eu acho que nunca houve. É só isso que eu queria falar. Obrigada.
A Rita é sempre muito querida, porque fez um trabalho, como você mesmo diz, um bom trabalho na secretaria, um trabalho, como você diz, humano. Eu acho que todo mundo que é uma pessoa pouca, gente, o mínimo que ele tem que ter é a sensibilidade em tratar o povo. Então temos com a palavra a minha querida professora Thelma.
Pena, muita pena que o senhor secretário, né, quer o dia dele. Eu tenho aqui a dona Eliana. Ela tem uma pergunta. E a gente aqui, Eliana, a gente tem aqui para falar os nossos anseios, o nosso momento. Fala.
Deixa eu falar. Não sei falar bonito não, hein, gente.
Você sempre se vontade, Eliana.
Porque eu venho, assim, dos tempos para cá, uns anos atrás, eu venho participando da área da saúde, assim, dentro do ônibus, com as pessoas, não posso mesmo reclamar. Deus, quando eu fiquei doente da prefeitura, não posso. Porque muitos falam assim, mas você tem dinheiro, não sei o que você está fazendo no carro de uma prefeitura, você tem carro, que isso e aquilo, mas eu não posso reclamar em nada, assim, da épocas atrás, né? Todos sabem, né, Rita? Chegava aqui, eu falava, eu tenho hoje que fazer rádio, eu tenho hoje que fazer um exame e tudo. Não que esse exame era pelo SUS, né, porque graças a Deus eu ainda pagava um planinho para mim para ser mais rápido. Porque o meu caso era rápido. Se eu fosse esperar um ano para sair um exame, qualquer coisa, talvez hoje eu não estava aqui. Então, eu fico pensando assim, cadê os nossos carros, aqueles carros que levava todo mundo para Juiz de Fora? O que aconteceu com a CISP? Por que agora é só um ônibus? Tem que sair 5h15... Algum de vocês já entraram dentro do ônibus de manhã para ir com o povo? Usando esse carro? Chega lá, o motorista chega lá e fala assim, acaba de despejar, vamos supor assim, né, com coisa que despeja as pessoas lá e fala assim, rapidinho, tantas horas eu tenho que sair, porque eu tenho que voltar com esse mesmo carro agora. Aí, não é que a gente vá a passeio, não, porque eu não vou a passeio. Vocês podem ter certeza, quando eu peço um carro para mim ir de companhia, com alguém ir comigo, eu não estou pedindo para ir a passeio, não. Não estou, assim, desfazendo de muitos motoristas, não, porque ainda tem os antigos ainda, que eu agradeço, assim, tiveram muita paciência comigo, me ajudaram muito no meu tratamento, né? Não posso reclamar, gente. Mas, outro dia eu vi um, assim, ele foi muito grosso. A senhora falou assim, eu não sei onde é isso. Porque é uma pessoa mais de idade, acho que tem que ter um acompanhante, gente. Porque tem gente que não sabe andar em Juiz de Fora. Eu não vou falar vergonha com vocês, não, que eu custei aprender, hoje eu sei. Então, se eu for sozinha, eu sei onde que eu vou, mas tem gente que não sabe. Vai lá, eu sei que é aqui que eu vou pegar vocês. Aí entra dentro desse ônibus que estão aí alugado agora, né? Chega lá a pessoa, criança lá, pequena, tossindo e tudo. Por favor, abaixa o ar-condicionado. Mas eu não vou ficar aqui com minhas pernas aqui, esquentando. Eu nem sei se o motor do ônibus lá dá quentura nas pernas. Mas diz que dá. Um som que você tinha que gritar dentro do ônibus para conversar com outra pessoa mil vezes. Uma música lá, umas músicas. Não sou contra qualquer música, gosto das coisas. Então, está tendo muito descaso. Tem pessoas que não eram para trabalhar na área de saúde, não. Tem pessoas que não eram. As pessoas têm que ser mais humanas. Trabalhar no curral. Não, eu prefiro a pessoa que trabalha no curral, porque eles têm mais amor às coisas, não é? Agora, eu só queria saber, cadê nossos carros de saúde? Nós não temos mais carro, não?
Eliana.
Aquelas vans, cadê as vans? aonde estão nossos carros? Porque agora é só esse ônibus aí. Tem que ir, sair de lá correndo. A pessoa tem que ficar aí. Se estiver chovendo, vai jogar lá? Ó. Ô, Guilherme.
Oi.
Talvez vocês vão falar assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não. Eu sou igual a vocês.
Com certeza. Você tem todos os direitos.
É. Eu sou igual a todos aqui. É. Então, eu estou aqui. Deus, quando eu entrei nisso, eu fui para a praça domingo. Eu fui desperta, assim, que eu tenho que ajudar o povo, os meus semelhantes. Eu trabalho no comércio, eu preciso de ver o que, que as pessoas... Eles têm medo. Se eu for lá... Eu tenho medo de chegar lá e depois eles não vão arrumar um exame para mim. Você tem coisa, eles não vão fazer isso para mim. Então, eu estou aqui para defender o povo, tá?
Com certeza.
Que eu sou igual a vocês, eu não tenho luxo, não gosto dessas coisas cheias de glar que me deixa, não. Quem me conhece, eu sou assim. Uhum. Só que eu não aguento mais descaso.
Verdade, Eliane.
Eu só quero saber, cadê os nossos ambulantes, aquelas vans, elas eram novas, não eram ou não? Se todo dia fala que chegou um carro novo para isso, um carro para aquilo e tudo, cadê? E acho que esse dinheiro que paga já era para ter comprado então um micro-ônibus para nós.
É, uma das principais questões da vinda do secretário de saúde era justamente para colocar uma coisa para vocês. Eu não aceito mais explicar para mim. Para me explicar para vocês, eu quero que venha aqui e explique para vocês, porque eu não sou transmissor de mensagem de ninguém. Então, por isso que a gente cobra a presença. E enquanto você fala, Eliane, eu acho que não só na saúde, mas todo funcionário público, ele tem que ser pessoas preparadas para atender a pessoa pública. Eu trabalhei durante um ano e meio de agente de saúde na prefeitura, trabalhei depois como agente epidemiológico, coordenador de epidemiologia e sempre prezei pelo bom trato pelas pessoas, porque a gente não pode distinguir ninguém, a gente tem que tratar todo mundo. Eu acho que uma coisa ou outra, a gente acontece uma briga, e eu falo mais, quando você fala em acompanhante, hoje aconteceu um caso aqui, porque eu estava descendo para ir almoçar. Eu fiquei aqui, dei uma entrevista para a TV Integração e descendo, um senhor me parou e falou assim, Guilherme, estou precisando de você. Eu falei, o que aconteceu? É porque minha esposa tem 79 anos, ela tem uma consulta de cardiologia e eles só marcaram o carro para ela, eles não estão deixando eu ir acompanhante. Aí o que aconteceu? Eu fiquei ali na Secretaria de Saúde de 11 horas até mais ou menos umas 20 para 1, mais ou menos, para tentar resolver, e foi resolvido o problema. Mas aí eu pergunto, será que resolveu porque ele queria resolver, ou resolveu porque tem a presença do vereador ali? E aqueles que não conseguem, entendeu? Então, isso é uma coisa que entristece muito. Tem que ter sensibilidade, tem que se colocar que ali poderia ser um parente da pessoa que está atendendo. E o que aconteceria se fosse isso?
Isso, mas aqui, gente... Está se alongando, acho que a gente queria ouvir os vereadores, vocês não acham, não? Cada um se pronunciasse, o que vocês acham?
Sim. Tá bem, gente. Então, com a palavra, o vereador José Eduardo.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, Eliane, vereadores, todos presentes no plenário. Eu acho que todos que pronunciaram falaram tudo certo, né? Porque... o principal, não só na vida da gente, na nossa vida particular, é economizar. Porque, infelizmente, às vezes a família tem uma renda de 2 mil, gasta 2.500, então, infelizmente, vai faltar muita coisa. E é o que está acontecendo hoje no nosso município. Como o nosso amigo doutor Tássio acabou de falar, o desperdício do dinheiro público. Eu acho, gente, que eu, por exemplo, o que eu ganho lá fora, eu compro aqui em Rio Novo. Então, eu acho que não adianta você colocar, trabalhar na prefeitura o pessoal de fora. Como todos falaram, o dinheiro vai embora. Temos aqui a nossa amiga Rita, que fez um grande trabalho na área de saúde, onde eu era presidente da Câmara, fui parceiro do senhor Antônio de Moura Varoto, o Tarso deve saber disso. A Santa Casa, em novembro, ela fechou as portas e ela foi reaberta com dinheiro da Câmara. É verdade ou não, Rita? Então, meus amigos, é por isso que eu economizo. Inclusive, o dinheiro dessa casa, todas, só a terceira idade e o São Vicente de Paulo, que não foi ajudado, o resto das entidades todas foi ajudada, porque eu economizei o dinheiro público. Aqui tem uma senhora que foi candidata a vereadora em 2012, que foi beneficiada com a cadeira de roda no valor de R$ 4.500. Porque às vezes eles falam, o coité deu a cadeira de roda, você era vereadora, eu dei porque tinha dinheiro sobrando aqui, então ajudei todo mundo no Rio Novo. É por isso que eu sei, administrar. Então eu acho que hoje, a partir do momento que a pessoa pega uma prefeitura, ela tem que saber o que está fazendo. Hoje nós temos mais de 400 funcionários. Então, meus amigos, como o nosso presidente acabou de falar, hoje a nossa folha de pagamento chega em mais de R$ 600 mil. Então, infelizmente, se não economizar, não tem jeito de calçar nem um palmo de rua, a não ser se tiver verba do governo federal. Eu queria falar com você, Rita, que eu lutei, você sabe disso, para que você ficasse na Secretaria de Saúde do nosso município. Você sabe muito bem disso, porque você era competente, mas infelizmente não depende de nós, vereadores. Nós não temos essa autonomia, a nossa função é outra, Rita, senão eu tenho certeza que você estaria aqui, porque você fez um grande trabalho, entendeu? Outra coisa, eu queria parabenizar as palavras da Andréia da Cirlei. É muito bem lembrado, Andréia, quando você fala a situação de Rio Novo hoje em droga, justamente está pior, é a pior cidade de Minas Gerais. Mas por quê? Você falou muito bem, Rio Novo hoje não tem emprego. Quando a pessoa não tem emprego, a cabeça vazia, vai procurar o quê? Então, muito bem lembrado, tá? E eu queria falar... Com certeza, tinha... Com certeza. É isso aí, André. Mas é o que eu estou te falando. Hoje Rio Novo já perdeu várias empresas, não instalou nada, ninguém incentiva nada. Então, por isso, o nome do nosso município está do jeito que está. Eu queria falar um pouquinho, gente, segurança pública. Tá? Eu acho que hoje é o tema mais falado do nosso município. Igual eu sempre falo, infelizmente, talvez eu não falo tão bem igual as outras pessoas, mas eu não tenho rabo preso com ninguém. A minha vida é um livro aberto. Tenho defeito? Tenho. Mas não tenho rabo preso com ninguém. Na última reunião que teve em Juiz de Fora, os vereadores todos são testemunha que o tenente coronel, ele chegou a alterar a voz comigo. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Sabe por quê, gente? Porque eu fui lá, as quatro vezes que eu fui lá para defender o povo do Rio Novo. Porque tem muita coisa errada aqui e ele não aceitou. Agora, começaram a trabalhar. Estão trabalhando. Pode ter certeza, hoje tem carro de polícia na praça, tá sendo feito operações nos bairros. Porque nós estamos correndo atrás. Já pediu o seu presidente, que se puder... enviar um ofício ao secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte, que nós vamos até ele, para ver o que pode ser feito também, gente. Se Rio Novo hoje tem 25 policiais, que coloque 50, né? Porque do jeito que está, não tem condições. Hoje está todo mundo com medo de sair de casa. Hein? Pois é, então, quer dizer, nós estamos tendo... Eu só quero dizer para você, gente, que nós estamos tentando. Nós já fomos a Juiz de Fora, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes. Nós já fizemos reuniões aqui na Câmara com polícia, com capitão, com delegado. Nós estamos tentando. Então agora nós vamos tentar agora uma reunião com o secretário de Segurança Pública de Minas Gerais. Vocês podem ter certeza que nós estamos correndo atrás. Eu, por exemplo, gente, eu já fui roubado 3 vezes. Me roubaram 4 cavalos, me roubaram o motor. Eu sei quem roubou o motor. Não dá em nada. A lei protege. Entendeu? Qualidade. Isso aí, inclusive, Henrique. Eu falo as coisas, tudo que eu falei até agora, que ninguém me desmentiu, porque graças a Deus eu não falo mentira, eu falo a verdade. Nas reuniões, Henrique, eu contei o caso dos roubos que tinha em Rio Novo. Por exemplo, no posto cerâmica, várias vezes foi roubado, né? O pessoal ligava e falava, ó, tem um furto aqui na praça. A viatura deslocava de lá e vinha para a praça e roubavam lá. Então, quer dizer, é falta de... É? Também, tem quatro viaturas e mais uma... E uma da estrada... Da, é. Então, Vinícius... É isso aí, Henrique. Então, com certeza. É, ué. Henrique, então é isso aí, Henrique. Então nós estamos fazendo de tudo. Nós estamos contando os detalhes dos roubos que estão acontecendo em Rio Novo. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. Tem policial aí, vai me desculpar. Tem alguma coisa de errado. Nosso município é muito pequenininho para ter a quantidade de furtos e roubos que está tendo no nosso município. Então, gente, eu quero pedir desculpa para vocês, mas vocês podem ter certeza que nós todos aqui, nós estamos correndo atrás de segurança pública do nosso município. E nós vamos continuar correndo atrás, tá? Vocês me desculpem alguma coisa. É bom você falar, Marco. É isso mesmo, Marco. Como diz o outro, tá tudo errado. Então foi bom você falar isso, que daqui uns dias eu vou voltar lá. E para finalizar, gente, todos nós sabemos que o nosso município hoje tem gente muito competente para trabalhar na nossa prefeitura. Todo mundo sabe disso, com certeza, tá? Só... Andréia, inclusive, é isso aí. Ô Andréia, inclusive, o que você está falando, Andréia, o que você está falando aqui agora, eu falei na reunião aqui, quando teve aqui a reunião com a população, com o delegado, não adianta nada você ficar querendo pegar as pessoas que não têm carteira e deixando todo mundo aí vendendo droga. Então eu acho que tem que trabalhar no geral, né? É isso aí, muito obrigado, senhor presidente.
De passar a palavra ao ilustre vereador Alain Martins de Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, companheiros nobres edis, funcionários, a imprensa e os cidadãos da nossa amada terra. Primeiramente, meus parabéns pela maneira ordeira que vocês organizaram essa passeata e estão se comportando aqui. Todas as palavras foram muito, muito válidas, né? Nos esclarecem, nos alertam para as muitas questões, mas eu quero fazer aqui um pequeno histórico de como começou essa administração. O erro dessa administração quando começou lá atrás, porque política também é um jogo. E política você tem que mexer no tabuleiro. Então mostra incapacidade administrativa, apesar que essa Câmara aqui ser uníssona nos interesses de Rio Novo, apesar de momentos ter divergências, quando o Executivo perde o jogo eleitoral dentro dessa casa. Eu me considero aqui independente e por várias vezes cito isso aqui. Hoje, se tem uma maioria, seria contra ela. Ela começou lá atrás e não procurou. O grupo político dela não se atentou para isso. E eu, por acaso, falei a respeito por um encontro casual na gráfica do Heitorzinho, que eu estava do Mala, a festa do Mala, encontrei, e alertei sobre uma reunião com todos os vereadores, que ela não estava se preocupando, julgando essa casa como se fosse não precisasse dela. E assim, por muito custo, foi feito lá na Maristela, onde que ficou conversado, determinado, que essa casa seria ouvida em todos os momentos de problemas do município, para ajudar o município, e todos nós somos imbuídos disso. E, infelizmente, o salto alto do executivo tem hora que coloca e manda para a gente aqui, um ano depois, um requerimento, e só nos procuram em momentos que de fragilidade, de desespero. E agora, nesse momento, nem isso. Então, eu só quero, para ser sucinto aqui nas minhas palavras, até atendendo ao meu nobre amigo, doutor Tássio Varotto, eu só digo uma coisa, doutor Tássio. A lei de improbidade administrativa, 9.000, me fale aqui o número dela, em todos os momentos, da maneira que ela se coloca, em nenhum momento abre brecha para colocar a digníssima prefeita na rua, como vocês todos imaginam e gostariam de ter esse momento. Mas, no momento, mas vou responder a todos vocês, coisa que eu tenho que falar para todos aqui. Infelizmente, o município entrou em colapso total. Então, eu só vou sugerir, não quero ser oportunista, mas uma reflexão da digníssima prefeita e sua equipe. Se amanhã, se elas virem, se não consegue administrar o município do Porto de Novo, que realmente é difícil hoje, Missão Pequeno Município, que ela realmente humildemente reconheça esse erro dela e abra as portas para ela assumir esse município aqui. Porque nós realmente não temos mais condição de chegar ao ponto. Porque nós, essa casa é limitada. Por outro lado, eu sinto triste, porque eu tento ao máximo exercer de maneira digna o meu cargo. E eu sei, eu falo aqui para os meus nobres pares, que nós estamos na vala comum para a grande parcela da população. Porque quando a administração está ruim, nós todos estamos ruins. Estamos igualando. Mas eu gostaria também de convocar vocês, muitos aqui me acompanham nas redes sociais, para ver nossos trabalhos aqui, saber distinguir um de outro. Não estou diminuindo ninguém aqui. Mas gostaria também, eu coloco aqui na minha mesa aqui vários projetos de lei, está aqui o Jorge Luiz, me acompanha muito. A Cidinha, me desculpe, eu fui lá de fiscal, no ato de fiscalização, né, o meu direito constitucional de fiscalizar, recebi a denúncia, estive lá na escola, lá, porque estava abdicando dos extintores de incêndio das escolas para prestar o parque, a maldita festa que aconteceu. A Kátia, a Kátia Rabit está aqui, na luta invertida Santa Casa, eu andando tentando formar uma nova diretoria. Então, portanto, gente, eu tento ao máximo, né, fazer aqui, desempenhar o meu papel. Vou falar aqui um pouco da segurança pública. Há um ano atrás, está aqui, ó, Houve um convite, eu, no vereador, presidente dessa casa, Guilherme Nogueira, estivemos lá na cidade de Guidoval, para conhecer um projeto de câmeras, né, de segurança, que é uma situação que inibe muito, né, o índice de criminalidade dos municípios. Fizemos uma circular, nós pessoalmente entregamos a vários comerciantes dessa cidade, isso é um ano atrás, convocamos a digníssima prefeita, e sabe quantas pessoas, deixa eu ver se alguém estava aqui, pode falar, acho que a Adriana está aí, da sorveteria estava aqui. Sabe quantas pessoas, comerciantes compareceram aqui? Meia dúzia, na verdadeira acepção da palavra. Meia dúzia de pessoas estavam aqui. A prefeita nem nos recebeu. E agora, passou um ano depois, a prefeita, em resposta ao novo vereador José Adriano, me fala que vai instalar câmeras aqui, primeiro na praça, em outros locais aqui desse município. O mais recente, dia 11 de 9, data da, né, da derrubada lá do World Trade Center, né? Parece que até uma coincidência, né? Então, aqui, agora, a nossa reunião aconteceu no dia 16 de outubro de 2013. Então, parece o seguinte, que a gente tem que tomar burdoada à vontade, né? Talvez se essas câmeras estivessem instaladas no município, não digo todos os problemas, mas quantos aqui em volta, aqui mesmo, né? Que aconteceu crimes, já que vai instalar, pelo menos na praça, vai começar pela praça, quantos crimes aconteceram aqui na praça, que talvez até a luz de dia, que não, né, talvez não tivesse acontecido. Mas só para finalizar, uma palavra que me chamou muita atenção foi da minha amiga, a grande professora Thelma Luísa Pinto Duarte, lá embaixo ainda, quando ela falou o seguinte, a respeito das promessas, que infelizmente uma promessa não pode fazer nada com uma promessa. Cabe a todos nós aqui, eu vejo aqui pessoas aqui, né, esclarecidas, que passe aos outros de menor conhecimento a importância do voto. Principalmente nossos congressistas, que são nossos deputados federais e senadores da República. Eles podem alterar a lei, colocar amanhã que projetos, que propostas, que o papel aceita tudo, amanhã pode se tornar um crime. Ele pode mudar a lei de improbidade administrativa, onde o simples ato, né, de desvio de um funcionário ocupar o cargo que ele não é concursado, por exemplo, ele poderia tomar uma penalidade muito grande. Ele que pode abaixar a maioridade penal, por exemplo. Então agora, na hora do voto, é muito importante vocês verem lá as propostas, conhecerem. Me desculpe eu falar isso aqui, mas eu alertar disso sim é uma missão nossa. Eu vejo as lideranças, não só aqui na cidade, como em outros municípios, buscando deputados, representantes, a troco de quanto vai dar. Quanto vai estar. E amanhã não tem compromisso nenhum, nem com o país, nem com o nosso estado, muito menos com o nosso município. Então fique atentos e alerta disso, porque 5 de outubro está chegando aí. É com voto, é com a nossa consciência que nós podemos começar a mudar nosso Rio Novo, nosso estado e nosso país. Mais uma vez, muito obrigado. Estou sempre à disposição, minha cara a tapa. Estou tentando conciliar meus trabalhos legislativos aqui com meus compromissos de campanha. Hoje mesmo adiei um compromisso para estar aqui, mas não poderia deixar aqui, porque aqui primeiro, a minha primeira publicação é aqui. Porque eu fui aqui, eu bati nas portas da casa de vocês e assumi aqui, desempenhar o melhor papel possível. Me desculpe algum erro que eu cometo, porque eu também não sou perfeito. Mas estou sempre à disposição de vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Cidinha, Cidinha, a casa mesmo, fez aqui, criou uma CPI aqui. Criou uma CPI. A situação, são situações, por exemplo, eu vou te citar aqui, né, invocando as palavras do Dr. Tássio Varuto. Ele falou uma situação, talvez, de viagem. Pois não? Ótimo. Vamos. Eu acho... Aí é que é o de postura.
Então, esse material de código de postura foi para dar serviço, para ter despesa. Não foi para efetivamente ter um benefício para a comunidade, não. Então, é por aí que eu estou tirando o exemplo de todos os itens que eu falei. Eu acho que o senhor deveria fazer um requerimento e eu me coloco à disposição para analisar esses documentos. E eu entendo que sim, está em improbidade administrativa. Porque lá no artigo de improbidade administrativa diz o seguinte: fazer uso de bens ou serviços públicos em benefício próprio. E eu sei que tem muita coisa no sentido de gasto imoderado, de recurso de gabinete sendo gastado em benefício próprio, troca de favores, cortesias fazendo com pessoas que são parentes, amigas e que levam benefício pessoal.
Doutor Tássio, ninguém discute a sua sabedoria e competência, e eu acho que, até me antecipando ao nosso digníssimo presidente, lógico, toda ajuda é bem-vinda, mas muito mais qualquer tipo de denúncia, mas que venha com provas. Nós vamos buscar. Deixa eu tentar. Provas. Que eu falei aqui. Talvez até um erro. Eu vou dizer a situação, por exemplo. Questão de viagens. Que eu entendo, questão de viagens. Ela, talvez, vamos dizer aqui, fazer uma coisa mais simples. Talvez ela tenha uma dotação para gastar R$1.000 por viagem. E talvez ela poderia gastar R$100 ou R$200, né? Ir no hotel em Belo Horizonte, por exemplo, ficar lá, passar a gastar R$200, né? Olha, eu vou falar uma situação que eu vou lembrar a respeito de exposição agropecuária, por exemplo. Ela deveria gastar 200, mas ela é autorizada por lei a gastar os 1.000. Essa que é a situação. Entendeu? É uma vergonha, Cidinha. É verdade, é uma vergonha. Nessa casa cobra, é uma vergonha. Bate todo mundo. Pois não. Não, empenho. Olha só. Olha, vou colocar. Andréia, como o nobre vereador Guilherme, nosso novo presidente falou ali muito bem.
colocaram aqui agora, nós abrimos ela aqui agora e colocamos ela na rua agora. Nós saímos daqui, vamos sair carregado aqui, vacionado. Amanhã a justiça retorna com ela e nós somos aqui quem fez a... Que fez, vai colocar? Não. Então, essa é a situação. Nós temos que ser franco. Eu preciso ser. Por vários momentos, eu debato isso com a população e coloco lá. Seria ótimo. Eu seria carregado. Eu seria coroado no Rio Novo nesse momento. Eu seria coroado. Eu faria uma estátua para mim se eu viesse aqui. Vão pedir a cassação da prefeita aqui agora. Convocar aqui agora. Só que a situação, André. Pois não. É lógico que todos vocês, não só o doutor Tassi, como você tem, como todos aqui, pode colaborar, somar, colocar, trazer, tem, lógico que tem, é lógico que tem, vamos trabalhar, agora vamos buscar as problemas, mas eu quero falar de exposição. Eu ano passado, só um
gente, vereador, complemento, então,
só complementar aqui, eu ano passado, a última exposição do ano passado, se não me engano, tá. Se você é também do MEI, nós já organizamos festas juntos, sabe, festa, a gente entende isso. Eu tentei buscar alguma coisa em relação. Eu usei aqui até uma pessoa, eu usei como fosse festa de, como realizou a exposição, eu usei como fosse festa do cavalo de Rio Pomba e me coloquei como se fosse uma outra pessoa lá do Rio Pomba para ligar diretamente para os empresários, para os donos das bandas, para perguntar se eu pedi. Ele usou um e-mail de uma outra pessoa, que eu tenho como provar, se for o que essa pessoa me autorizar, para receber o valor real. E o que aconteceu? O valor que era acima era os 10% do empresário, que é de praxe. Porque se o município for diretamente contratar o show, ele vai ter que se preocupar em ver o local que ele vai ficar, ele vai se colocar. Então é de praxe, você sabe isso, que é de praxe. Então eu não busquei, eu tentei buscar. Verdade, né, presidente? Nós buscamos, fiscalizamos, tentamos, não tinha. Não deveria gastar com fé, não deveria. Mas ela autorizou e gastou. Naquele momento ela não gastou. Duro se ela colocasse assim, ela gastou 200 mil, se ela ganhou os 200 mil, era os 200 mil mesmo. Duro se ela gastasse 300. Aí sim, a gente buscava, tínhamos provas. Então é essa situação que eu quero passar para vocês. Ela não deveria fazer. Ela não deveria gastar os mil reais lá no hotel, lá em Belo Horizonte, por exemplo. Deveria gastar 200, 300. Mas ela, a lei permite ela fazer isso.
Vereador, só para a gente retomar aqui os... gente, vamos retomar aqui as condições do trabalho. Como eu disse aqui no início dos trabalhos, gente, nós abrimos a palavra a todos vocês. Posteriormente vamos abrir de novo. Aqui nós estamos aqui não querendo dar de corretos, de heróis, sabemos que somos, que erramos, que falhamos, temos consciência que podemos dar muito mais de cada um aqui para que a gente possa sim fazer as coisas. Não queremos e não quero aqui iludir ninguém, dizer que vamos sair daqui amanhã e tirar a prefeita, porque o que o povo coloca lá não é fácil tirar, gente. Não adianta querer iludir. Ah, sim, podemos sim fazer todo esse processo. Com certeza. Não, com certeza. O que eu estou querendo falar aqui, gente, é porque eu não posso falar, eu estou fazendo um trabalho aqui, tentando elucidar todos de como que os trabalhos são feitos, como que funciona. Por isso que é importante a participação aqui na Câmara, para que vocês possam ver. Eu prefiro, gente, eu vou te dizer aqui, eu prefiro continuar o trabalho que está sendo feito, porque eu fiscalizo item por item ali, daquelas notas de empenho, cobre muito, está aqui os professores que são testemunhas de como a gente cobra. Eu cobro na frente, eu falo que os professores estão aqui de testemunho, que quando são feitas negociações salariais, eu cobro na frente dela e falo na frente dela como eu falo na frente de qualquer um. E, inclusive, gente, é importante a gente falar que ano passado, quando houve uma denúncia do presidente do Fundeb, que
prefeito falou que não poderia dar aumento mais para os professores, gente. O projeto de lei chegou aqui em abril e nós fomos crucificar, nós fomos votar o projeto de lei de aumento dos funcionários no mês de outubro, gente. Sabe por quê? Porque nós tivemos peito para segurar a votação de salário de funcionário. Sabe para quê? Para ver se ela tinha margem para poder dar mais aumento para o funcionário. E eu quero ver que câmara que passou aqui que teve peito para segurar aumento de funcionário para tentar brigar para um aumento maior para os funcionários. Entendeu? Eu tô dizendo aqui, gente, que não posso ter essa sensação que tá todo passando pelas nossas bocas aqui, que não tá assim não, gente. Aqui também tem trabalho sério, aqui tem gente comprometida aqui dentro, como eu falei para todos vocês, errar, todo mundo erra, cada um aqui pode dar um pouquinho a mais de si, pode sim, mas também não tá vindo aqui só dia de sexta-feira aqui pra fazer reunião não, gente. Tem trabalho sim, tem trabalho sendo bem feito, tem coisas novas sendo feitas. Por exemplo, esse ano eu coloquei a câmara itinerante, nós fomos lá no povoado de Futebol de Caixa para ver o povo, conseguimos alguma coisa. A semana que vem, eu já aproveito e já convido cada um de vocês, vai ter vereadores mirins nessa câmara, jovens, pessoas novas, com ideias novas, aqui no nosso lugar para dar ideias novas, entendeu, gente? Então, nós temos sim, puxar um pouco mais, puxar a rédea, trabalhar dentro da lei. Não vir aqui e falar irresponsável daquele que promete coisas mirabolantes e aqueles que acham que é uma coisa simples. Agora, imagino vocês, gente, eu faço a pergunta. Nós, daquela reunião que teve da Comissão Especial de Inquérito que estava lotado, o vereador Alan falou, imagina se nós entramos aqui com um processo de cassação. Eu vou te citar o exemplo de Lagoa Nova, perto de Belo Horizonte, se eu não me engano. A Câmara lá fez a cassação do prefeito de Lagoa Nova. Sabe o que aconteceu, gente? Um dia depois, o prefeito estava de volta, essa suspeita de licitação foi dada, hein, gente? A suspeita de licitação foi dada. Um dia depois, o prefeito estava de volta, sabe o que aconteceu? O Ministério Público entrou com ação civil contra os vereadores, porque eles agiram achando que ia caçar o prefeito. Então, gente, tudo tem que ser feito é dentro da responsabilidade do cargo que nos foi conferido. Aquele que procurou o Guilherme, eu venho aqui, atendo todos de coração e procuro o máximo possível mostrar aquele trabalho que está sendo feito. Às vezes eu recebo um puxão de orelha. Vou lá na casa da professora Thelma, me puxa a orelha direto, me cobra. Todos me cobram. Entendeu? Podemos sim, logo mais, mas também tem trabalho aqui sendo feito. E eu fico triste também, professora. Vou falar aqui o porquê que o nosso tempo, que o nosso processo, o Ministério Público não deu uma resposta pra gente, pelo menos pra falar assim, já não era pra ter encaminhado, isso aqui não serve de nada, a gente fica com esse engasgado, o Tribunal de Contas da União tá lá, por que que não... Então são coisas que extrapolam nossos poderes aqui. Eu passo a palavra ao vereador Eber Roma, posteriormente, pode sim. Isso. Não, mas tá. Ah, não. Doutor Tasso, já foi para o Ministério Público e não foi para o Ministério Público devido à falta de ação do Ministério Público. Essa casa já denunciou a corregedoria do Ministério Público que se tornou providência. Mas se a Vossa Excelência, o senhor doutor advogado aqui, competente nosso comarca, quiser ter acesso. Com certeza. Eu acho que vocês estão fazendo aqui hoje. Isso já é uma coisa muito importante em qualquer trabalho que se possa ser feito a partir de agora, gente. Vocês são o clamor do povo, vocês são a voz do povo. Eu estou falando que esse ano foi. Agora, esta casa aqui, por livre e espontânea vontade, abriu um processo de cassação aqui agora? Não, certeza. Vocês querem... Não, com certeza. Vocês fazerem, gente, é muito simples, gente. Vocês, através do movimento de vocês, de insatisfação, vão sim gerar um documento, um abaixo assinado para que a gente possa ter isso tudo registrado e vamos ver o que é legal pela lei, o que nos permite fazer. Vamos sim. Temos grandes líderes nesse movimento aqui. Eu vejo a Andréia trabalhando com a Finca, eu vejo a professora Terno, que me parece que ela ficou o dia inteiro por conta de Santa Casa. Que vamos sim, vamos fazer um documento, formalizar um documento, para que aí sim, com a maioria absoluta da população de Armada, a gente possa provar para as autoridades que o serviço é ineficaz, que o serviço é falho. Vamos sim, se todos tiverem coisa, vamos formular um documento, um abaixo-assinato contra o executivo, contra as falhas do executivo. Vamos sim, mas eu me disponho. Amanhã ou segunda-feira, a gente sentar e colocar isso pra frente, pra não ficar só entre discurso aqui de galera. Porque pra gente não chegar aqui e criar uma situação, segunda-feira, 8 ou 7 horas da manhã, eu estou aqui na Câmara, no meu gabinete, pra receber a liderança, pra receber pra gente formularizar um documento. Pode. Marcelo, mas você entendeu errado. Não é em vão que eu falei a manifestação de vocês. Eu falei que não pode ser em vão. É isso que a gente está falando, de criar-se um documento, entendeu? Com certeza. Eu espero de coração que não se pare por aqui. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo aqui. Eu fico imaginando quando eu fiz há um mês atrás uma audiência pública histórica no município de Armada. Nunca em audiência pública conseguiu se reunir promotoria de justiça, o FOS não pôde comparecer, mas mandou seu representante por ele, Ministério Público de Saúde, Ministério Executivo, Fundação Sanitária. E o meu sonho naquele dia era que essa multidão chegasse naquele espaço cultural, chegasse no espaço cultural e mostrasse para aqueles promotores que falaram que aqui a Santa Casa tinha que virar um museu, que mostrasse para eles que não era assim não. Mas só que no dia apareceu 50 pessoas, a maioria deles, eu vou te falar, eram cargos de confiança do executivo. Então naquele dia, ali, se essa manifestação, eu te garanto que lá em cima daquela mesa, eles passaram duas vezes antes de falar que o nosso hospital tinha que virar um museu. Com a palavra, o vereador Eduardo Lima.
Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu quero primeiro dizer o seguinte ao Daniel, que inclusive eu respeito muito. A gente quase teve um processo político junto aí, uma história louca, né? Daqui a uns tempos a gente escreve isso. Eu quero dizer o seguinte, sempre protestei quando roubaram do departamento pessoal. Protestei quando estive no Fala Rio Novo, programa de rádio. Tudo também era questão de protesto no meu entendimento. E agora não pode ser diferente, como eu também escrevi na minha rede social. Também não poderia fugir desse momento. Aliás, é aqui que eu escolhi para escrever a minha história, como eu disse no meu dia da posse. E quando a gente apoia um candidato, Daniel, isso não é só com a Virgínia, eu apoiei outros que também não cumpriram o que eu queria, que também estava no projeto. Inclusive, eu, por exemplo, dei ideia, por exemplo, da Cirlei ter sido secretária de saúde. Ela nem sabe disso, eu estou falando aqui, desculpa, Cirlei. Estou citando o seu nome que eu estou te vendo. Fui voto vencido. Eu acho que a ideia do ônibus estudante que o Ormeu colocou no plano de governo era melhor do que essa que foi colocada e não se conseguiu cumprir, né? Essas ideias eu também vou bater de frente, inclusive até mais, porque eu apoiei e a minha consciência pode ter certeza, não dorme tranquila desde quando começou o governo. Eu estou arrependido até o momento que se me pobre ao contrário. Entendeu? Não acho que está certa. Mas ela está no governo. E isso que o Guilherme quis dizer. Enquanto nós estivermos aqui, ela estiver lá, A função do vereador é cobrar. E isso eu tenho feito, eu posso dizer com tranquilidade, porque Kátia vem sempre aqui. Thelma está sempre aí. Citar Cidinha de novo, que é sempre citada. Tem outros três, só três, que vêm à reunião com frequência. E eu deixo aqui o convite a vocês para também começarem a participar dessas audiências nossas. Parece que fica só no blá blá blá, doutor Tássio. Mas, infelizmente, a função do vereador talvez não escape muito disso. E aí fica a nossa consciência intranquila também pela impotência. Agora, o cumprimento dessas promessas passa por tudo pelo que você disse. Vou chamar de você, viu? Tudo pelo que você disse passa pelo planejamento, como a André e o Júlio falaram na formação deles. Passa também pela... Eu fiz um texto uma vez que foi divulgado em Rio Novo, num jornal que a gente produziu aqui, que chamava Código de Defesa do Eleitor. Eu acho que deveria existir. O TSE tentou fazer isso, mas não conseguiu, porque colocava-se uma coisa no site e na rua divulgava-se outro. Porque na ausência desse código, a gente não tem como cobrar. Aí está escrito ali, ônibus de estudante de graça. Quando eu soube que passou a cobrar R$100, Júlio, o meu discurso aqui foi esse que eu vou falar agora e está gravado. Né? Não é demagogia, não estou fugindo dos meus compromissos. Meu discurso foi, os alunos assumiram um gasto com esse dinheiro, fora o ônibus de estudante, livro, alimentação, como disse o Guilherme, esse foi o meu discurso aqui, e disse, tem que se cumprir a promessa. Enquanto existir nós aqui, eu posso falar nós, porque aqui nós temos divergências políticas, inclusive posso falar nós também, porque os 300 e tantos votos que eu tive não foi só da minha coligação, foi de gente de Márcio e de Ormeu também. Então é por isso que eu posso falar nós, enquanto nós estivermos aqui, a nossa ideia é que o município vá para frente. O que depender desta Câmara, e mais uma vez, desculpe aos vereadores estar falando no nome de todos, nós vamos estar unidos para que as coisas mudem. Eu gostaria de dar uma ideia para vocês. Já estão fixos com a ideia da cassação? É válido? Vocês têm poder? O povo tem poder. Mas como é um grupo politizado, como bem disse a Andréia, eu acho que vocês deveriam também montar uma comissão e fazer um tipo de reunião dessa com o executivo. Entendeu? Não, tô dando a ideia. Tô dando a ideia, tá, Marcela? Tô dando a ideia, viu, Andréia? Eu entendi. Não, eu entendo. Eu entendi que você quis dizer, inclusive ontem eu falei que o secretário também tinha que estar aqui, porque a gente tinha várias questões para apresentar também. É uma ideia, viu, Andréia? Andréia, Júlio, que eu estou vendo aí, Thelma, que estão coordenando o movimento. Porque também a promessa do governo participativo passa por isso, que é uma ideia minha também nessa casa, do tal orçamento participativo que eu cobro há 6 anos, desde o outro mandato e também não foi feito. Então, assim, o que vocês trouxerem de demanda e o que nós pudermos fazer através do nosso parco poder, Tássio, eu acho que a gente vai fazer. O seu requerimento, de acordo com os termos... Eu não ia falar sobre ele porque o Alan já respondeu. Algum problema? O requerimento é simples, porque todos os atos são públicos. Eu acho que tem que fazer. Tranquilo. Aliás... tem uma coisa, Otácio, que é ainda um pouco divulgado, mas eu tenho visto que, por exemplo, a Cidinha sempre olha, que é o portal da transparência. Ele é um pouquinho complicado de mexer, mas se cada um, desatualizado, se entendi, se começar a mexer ali e a gente cobrar a atualização também das notas de empenhos que a gente tem que cobrar, e também se o vereador não fizer a parte dele, nós estamos perdidos. O mínimo é sentar aqui e olhar as notas de empenho, olhar esses gastos que você falou, esse é o mínimo. Então eu fico à disposição, eu sei que fica aparecendo, qualquer coisa que eu fale vai ser defesa. Mas as pessoas que me conhecem desde sempre,
As pessoas que me conhecem desde sempre sabem que eu vou cobrar, como se eu tivesse ou não lançado a bandeira, tá bom?
É.
Marcelo. Não, conversar não, cobrar tudo que vocês estão querendo. E pedir um prazo, inclusive, pedir um prazo. Abaixo assinado. Marcelo, tem que tentar tudo, Marcelo. Eu entendo,
Marcelo, vamos fazer o seguinte, se você já tem essa comissão formada, então vocês vão me procurar que eu vou marcar a reunião para vocês estar lá. Se ela não atender vocês, eu paro o trabalho dessa casa aqui, enquanto ela não atender vocês, o projeto não vai colocar na votação. Pronto.
Só para complementar, nós vamos juntos, se for preciso.
Pode. Perfeito. É bom falar do portal da transparência, a gente tem a noção que ele está completamente desatualizado. Mas vocês têm, gente, uma nova ferramenta do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, chama SICOM. É um portal novo que foi inaugurado há pouco tempo. Vocês têm acesso a todos os gastos do município, as receitas, tem o número de notas de empenho, o número da licitação que foram feitas. Então vocês anotam, SICOM, aqueles que tiverem a oportunidade de olhar, está lá ao mercê de todos. Com a palavra, o vereador Vinícius.
Boa noite, senhor presidente, demais presentes. Já ficou claro aqui que o momento que se encontra o município hoje é devido a elevados gastos e uma incompetência do executivo. Esses gastos nós estamos falando desde o ano passado, né, senhor presidente? Quando nós fizemos aqui a soma dos empenhos, nós somamos aqui R$12.500 de assessoria aqui, assessor de fora, para vocês terem uma ideia, tinha assessor de comunicação, tinha uma firma de engenharia aqui que se pagava R$44.000 por ano, né? Eu ainda falava, está gastando demais, muita gente. Eu fui criticado por eu ter sido presidente do sindicato rural e eu critiquei a realização da exposição a última, né? Então, somando esse elevado gasto e essa incompetência do executivo, nós chegamos hoje. E outra coisa, e a tendência, se continuar do jeito que está, é piorar muito mais. Muitas coisas vocês não falaram aqui, por exemplo, nosso cemitério. O que está acontecendo? A prefeitura deixa acontecer os problemas para depois tentar resolver. Exemplo, isso é a nossa Santa Casa, onde ela repassava R$40.000, que na realidade era 25, porque 15 essa casa que se comprometeu em economizar e passar para ela. Agora ela deixou a Santa Casa fechar, né? E a previsão é de pagar, vai ficar em R$80.000 para manter uma urgência e emergência. Como ela vai contratar essa folha de pagamento está estourada? O limite já estourou, não pode contratar mais. Quer dizer, tinha que solucionar. É aquele ditado, nós temos que prevenir para remediar. Mesma coisa está andando o problema do cemitério local, municipal. O dia que não tiver mais espaço para enterrar, eles vão tomar atitude. Então, gente, É, o outro ponto que eu gostaria de falar aqui, para finalizar, que acho que tem outros vereadores que queiram usar a palavra, é o que o pessoal cobra. Ah, vocês estão fazendo, tudo bem, mas cadê os resultados? Então, tem algum lugar aqui que está sendo estrangulado, né? Até tem um colega meu aqui, o Henrique Fachin, às vezes fica meio chateado comigo, falou: Henrique, nós estamos fazendo nossa parte. Mas o que acontece? Por que não está surtindo efeito? Está parado no Ministério Público. Então, eu queria parabenizar vocês aqui e agradecer vocês por nos ajudar a cobrar do Ministério Público e do Judiciário. Porque, de repente, uma passeata também que se faz só na Câmara Municipal, não tá, vocês têm que pensar isso também, né? Por que o Ministério Público até hoje não tomou providência? A CPI está lá. A CPMI tem mais de um ano que está lá. Foi o que o nosso presidente falou. Nem para falar assim, ó, o que vocês fizeram aqui não resolve nada. Nenhuma satisfação nos foi dada, né? E provas suficientes. Gostou de falar de improbidade administrativa. Provas suficientes já tem. Só no próprio CPMI está lá o requerimento que nós fizemos sobre licitações, que ela não respondeu para a gente, né? Mas quem julga a improbidade? É o Judiciário. Né? Então, quer dizer, todo o trabalho que a gente fizer aqui, se chegar no Judiciário e ficar parado, vai ficar em vão.
É, novamente,
Boa ideia.
Com certeza. Só.
Mas vocês foram com essa quantidade de gente ou foi?
Esse é o...
Não, ô Marcelo, eu entendi. Com relação ao ônibus, eu concordo. Mas com relação a licitações... Com relação a licitação que...
Extraordinário. Com certeza, isso aí a gente faz na... Com certeza. Então, para a gente colocar um caminho então, na reunião, vamos colocar aqui então, através de um requerimento verbal, que a gente já põe em votação e encaminha isso que foi feito, o resultado de requerimentos da reunião daqui.
Senhor presidente, é melhor pegar por escrito aí todos os vereadores assinam, você não acha melhor não?
Acha melhor a gente colocar isso tudo no papel e na próxima reunião está votando?
Rapidinho, você faz aí, é por escrito direito.
Não, Adriana, não pode. Perfeito. Isso, então fica aqui assumido o compromisso perante a todos que vocês façam esse requerimento. E que assim que chegar nessa casa, no dia seguinte, eu convoco a nova reunião extraordinária para colocar em votação e a gente encaminhar para o executivo. Perfeito? Para a gente chegar ao... Oi? É isso. Entendeu? Gente, eu acho que a gente chegou, eu acho que tudo aquilo que a gente propõe aqui, a gente tem que chegar com encaminhamento. Então, a ideia que o Tássio deu é uma ideia positiva, é uma ideia pra gente sair com o resultado aqui da nossa reunião. Eu vou aguardar isso qualquer momento que vocês encaminharem, se você quiser encaminhar para o e-mail da Câmara, que aí fica isso registrado. Eu faço a promessa aqui que no dia que chegar, no dia seguinte, a gente abre a reunião novamente extraordinária para colocar esses requerimentos em votação e encaminhar. Em relação à questão do ônibus escolar, mais uma vez renovo aqui o compromisso. Vamos marcar sim com essa comissão o mais rápido possível. Eu me comprometo a fazer esse pedido dessa reunião através da Câmara. Então, gente, eu acho que a gente, mais uma vez, alguém tem mais alguma coisa, gente, pra que queira falar? Eu vou falar aqui mais uma vez pra vocês, gente. Eu, qualquer momento que vocês quiserem vir nessa Câmara, eu gosto de casa cheia, eu gosto de trabalhar com casa cheia. Às vezes a gente fica um pouco, a gente tem que ouvir sim, porque vocês, no caso, vocês estão aqui, não é à toa, vocês não estão vindo aqui para sessão solene, para homenagem, não, vocês estão vindo porque estão em satisfação. Então, as portas da Câmara estarão abertas para vocês, qualquer movimento que vocês quiserem, falem mais. Se for fazer outro movimento e quiser que a Câmara faça uma reunião no local maior, a gente arruma um local maior que caiba todo mundo, entendeu? Então, vamos... E se quiser a Câmara emprestada para a gente discutir, a gente empresta a Câmara. Então...
nós estamos tentando instalar uma antena de celular, não sei, um celular não pelo Cristo Redentor, né? Uma imagem que todos nós veneramos, que é um absurdo. Mas cabe a ela, ela pode, ela não tem só, ela não tem. E hoje eu te encontrei, vou falar o nome do meu irmão, não? Na tarde, novamente, cortei ele na porta da loteria ali. E ele me vai tirar, porque está servindo. Vai, eu falei que pode avisar ela, que vamos cobrar ela. Mas eu vou falar só com você. Ela tem autorização de lugar o Cristo no chão, se ela quiser. Eu não posso negar, não poder fazer nada. Entendeu? Então,
Por favor, vamos ter mais objetivos. A professora Thelma vai continuar?
Professor, só para a Adriana fez uma, só para a gente tentar esclarecer, Adriana, porque houve uma contestação. capacitação, o que a professora falou, 45 mil para 3 pessoas, isso para 4 pessoas, isso são pessoas que têm medicamentos de alto custo e que acionam o município na justiça e o município é obrigado a dar o medicamento. Entendeu? Então... Eu sei, mas só estou te dizendo, Adriano, porque nós somos nós, vereadores, que deixa a justiça que obriga ela a comprar. Nós não temos poderes. Né? Mas a Constituição... Gente, podemos mais uma vez agradecer a participação da professora Tom. A gente pode encaminhar para o encerramento, tá, gente? Gente, com a aprovação de todos vocês, a gente pode encaminhar para o encerramento? Já pode, Paulo. Pode sim.
vista da cidade, quanto que a Telma queria para trabalhar o salário de professor e de policial naquela época? Era desse tamanho. Então nós não precisamos mais disso de estar aqui, não. Está ouvindo? Está tendo de microfone. Quando hoje eu passo o meu caminhão atrás e falo, ah, pensei que tinha umas 10 mil pessoas nessa manifestação, que nem a população da cidade, eu falo, 10 mil. Falei, não, porque estão aqui os que têm vergonha na cara que bota a cara. Muito de poder falar que você assume a campanha que você fez. Sabe por causa de quê? Eu fui no mensalão tomar dedo na cara por causa do Lula. E é isso a ideologia política que nunca se ouve nessa cidade. Nós tivemos um prefeito eleito em 96 pela bandeira do PT e não ficou do PT. E não ficou do PT. As coisas poderiam ter sido diferentes, tá vendo? Quando o senhor Antônio de Moura Barroso era eleito pelo PT. Que o Paulo Delgado trazia toda a política que falta, como o pai desse daqui teve. Governou por muitos anos, mas com o homem da água, o Marcelo Siqueira, que trazia. O que você está precisando, Ronaldo Borges? E assim seria nós, mas foi seu pai. Seu pai não. Essa é a marca que eu tenho que não, eu estou falando para a história de trazer. Aurélio teve um impeachment aqui quase na beira do cerco. Ficou no governo na Aurélio. É por isso que vocês têm razão. Não faça não. Pô, não faça impeachment não. O meu Rabelo era secretário de saúde. Ele estava lá. Todo mundo desconfiava da administração do Rebelo. Era para cá. Quem era o substituto era o Valdir Lemão. Como o meu Rabelo mexe no tabuleiro, é claro, um político experiente, velho. Tira, Valtinho, você sai daí que eu tenho que entrar para acabar com esse bicho, você acabou. Claro, mesmo que era vereador, não sei se você lembra, você já deveria estar.
É, eu participei daquele mandato 2 anos e pouco.
É, né? Então, então precisa de renovação nessa casa. Precisa de renovação nessa casa. Infelizmente, a Virgínia está sendo mal assessorada. Entendeu? Então, a casa chega onde chegou. A Dulce aí sabe, ela não chega. Tchau.
com meia hora de coisa, o cara quase saiu junto comigo na outra estrada. Não há uma sintonia com o poder judiciário. Da nossa irmã falando, falou, aqueles homens que estão em serviço podem mudar essa lei.
Com certeza, Paulo. Eu te agradeço também demais, Paulo. Te agradeço demais. Com certeza. Obrigado, Paulo. Com a autorização de vocês, podemos encaminhar. Fique com Deus, gente.